Eu, em primeiro lugar, penso que o surgimento do PT no Brasil significa um rompimento com a tradição da esquerda anterior brasileira. No Brasil, nós tínhamos uma tradição de esquerda, que era o Partido Comunista, de orientação soviética, né, estalinista, e posteriormente também houve uma ruptura e surgiu um segundo Partido Comunista do Brasil, também com um pouco de influência maoísta. E durante os anos 60, no enfrentamento à ditadura militar, esses dois partidos tiveram muitos rachas, como se diz, muitas organizações saíram de dentro desses dois partidos, sim, e se um segmento dessa esquerda organizada se foi à luta armada contra a ditadura, e foi uma repressão muito forte que praticamente quase que dizimou com a esquerda brasileira, sim. E também tivemos organizações com referência, com outras referências, referências na Quarta Internacional, desde os anos 30 no Brasil, organizações menores no primeiro momento, mas que também ao longo da resistência à ditadura militar se constituíram mais e que influenciaram também bastante a esquerda brasileira nesse momento. No processo de luta contra a ditadura, na reorganização dos movimentos sociais, do movimento sindical, do movimento popular urbano, do movimento estudantil, movimento pela anistia política, se constituiu o movimento para a criação dos partidos. Na época da ditadura, havia-se proibido todo o partido político, se fechou o Congresso Nacional, e só se tinha um grande movimento político de oposição, era movimento de oposição, né, e um movimento do governo, da ditadura. E a esquerda que estava dentro desse movimento de oposição, mais os movimentos sociais que estavam se reorganizando, uma parcela dessa esquerda teve a proposta de criação de um partido, e o PT surge, então, em 79, como uma articulação do movimento sindical, do novo sindicalismo brasileiro, um movimento organizado contra a estrutura sindical, basicamente organizado a partir de oposições sindicais, portanto, com uma concepção nova de movimento sindical, que depois a Rosane pode colocar melhor, de outros movimentos sociais, estudantil, movimento popular urbano, que lutava contra o custo de vida, né, contra a caristia, como se dizia na época. E também da esquerda organizada, da esquerda, segmentos da esquerda que compuseram esse processo do PT. Portanto, o PT, desde o seu início, ele foi uma mistura bastante rica, bastante plural, bastante representativa daquilo que se movia na luta contra a ditadura militar. E desde o início foi um partido anticapitalista, decisivamente anticapitalista. Ao longo da década de 80, o PT passou trabalhando intensamente junto aos movimentos sociais, com uma concepção também nova de relação entre partido e movimento, aonde a ideia da autonomia dos movimentos sociais foi muito forte e aparecia pela primeira vez esboçada dessa forma, na esquerda brasileira. A tradição que se tinha antes era que os movimentos sociais significavam uma correia de transmissão dos partidos, e para o PT era diferente. O PT impulsionava os movimentos, mas impulsionava construindo a sua autonomia, por entender que o sujeito político de um processo de revolução no Brasil não é o partido, como os partidos estalinistas propugnavam, mas é a próprio trabalhador, o próprio cidadão, o próprio povo brasileiro organizado, né? E, portanto, a organização dos movimentos sociais tem uma importância estratégica para o Partido dos Trabalhadores, e teve isso desde o seu início. Nos anos 80, trabalhamos intensamente a questão dos diferentes movimentos sociais, pela terra, das mulheres, sindical, jovens, combate ao racismo, movimento popular urbano. E a partir da segunda metade dos anos 80, começamos a ganhar nas primeiras eleições no Brasil e a ter como partido uma intervenção na institucionalidade. Que essa intervenção na institucionalidade permitiu que o PT tivesse mais estrutura, crescesse mais, passasse a ocupar efetivamente um espaço para disputa política na institucionalidade. E o que acontece é que nos anos 90 nós vivemos um processo muito contraditório. Ao mesmo tempo que ampliamos intensamente nossos espaços na institucionalidade, só para vocês terem uma ideia, em 89 nós ganhamos a prefeitura em Porto Alegre e nunca mais perdemos, sim, e passamos a acumular uma experiência que achamos que ela é muito importante para os trabalhadores no Brasil, que é uma experiência de uma prefeitura de esquerda, inequivocamente de esquerda, né? E que tem aplicado e desenvolvido um programa de esquerda e essa experiência do orçamento participativo. E a partir dali tivemos muitas outras vitórias na institucionalidade também no Brasil, né? Então, ao mesmo tempo que isso acontece na década de 90, nós, em 89, perdemos a eleição com Lula, a primeira eleição para a presidência do país, e elegemos o primeiro governo neoliberal no Brasil. Então, nós podemos dizer que o nosso crescimento na institucionalidade, os anos 90, ele se dá à contramão da história, da nossa, porque é um momento de implementação de governos neoliberais que causaram derrotas profundas para os trabalhadores brasileiros, com desemprego, com a privatização, com o corte das políticas públicas, sociais, com uma queda de braço muito grande com o movimento sindical organizado. Então, os trabalhadores no Brasil tiveram perdas profundas nesse processo, os movimentos sociais se desarticularam, se fragilizaram, né, durante os anos 90, justamente os anos em que nós crescemos na nossa intervenção institucional. Isso nos traz contradições sérias, né, que estamos sentindo muito bem. Mas, ao mesmo tempo, conseguimos, ao longo dessa década, realizar experiências importantes como a de Porto Alegre, que reafirmam o nosso sentido estratégico de ser um partido de esquerda que está aplicando um processo de esquerda, mas que não pode ficar isolado, porque senão também não vai fazer muita coisa, né? Bom, o que que está posto para nós agora? Está posto que temos, sim, uma possibilidade concreta de ganharmos a eleição para a presidência da República. O governo do Fernando Henrique, já o primeiro governo do Fernando Henrique, foi um governo neoliberal muito muito bem construído. O candidato Fernando Henrique era um cara que veio da esquerda, uma esquerda acadêmica, um sociólogo muito reconhecido, esteve exilado durante a ditadura militar e muito bem articulado na inteligência acadêmica brasileira, portanto muito respeitado. Ele neutralizou um segmento muito grande dos intelectuais em São Paulo, no Rio, no centro do país, né, com isso. E ele unificou a burguesia brasileira em torno de um projeto. Ele personificou, vamos dizer assim, a unificação da burguesia em torno de um projeto, coisa que até então não se tinha conseguido, né? Bom, a avaliação que nós fazemos hoje é que essa base de apoio dele está extremamente fragmentada e fragilizada em certo aspecto, porque, de certa forma, a elite política regional no Brasil, que sempre foi muito forte, nesses dois governos do Fernando Henrique, que foi um governo de internacionalização, de submissão maior ao capital internacional, de financiarização da nossa economia a um índice muito elevado, fez com que essas oligarquias regionais se fragilizassem. E a base de apoio deles está muito rompida, muito quebrada, sim. E já não é mais. Ele tem mais apoio fora do país do que dentro. E além disso, o processo de corrupção, né? Nós fizemos um movimento no Brasil, para a CPI da corrupção, Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a corrupção no governo, e evidentemente o Congresso, a maioria governista, não conseguimos, mas foi algo que evidenciou muito a corrupção no processo de privatização, das teles, por exemplo, né, das telecomunicações no Brasil, e a corrupção no processo de no programa de apoio de dinheiro público aos bancos privados. Esse é um escândalo sem tamanho, entendeu? E além disso, a corrupção regional de caciques políticos em regiões com dinheiro público, coisa que se passa por cima porque sustentam o governo. Então, é esse quadro que está esboçado agora, um descrédito muito grande da população em relação a esse governo, e também o fato de que uma crise de legitimidade do presidente e do governo muito grande, da instituição política que sustenta o governo. Então, nós estamos muito bem nas pesquisas, o Lula está com 30% e os demais candidatos muito abaixo, né? 9, 10, 13.
E no momento que é um candidato do próprio governo, o Lula aumenta as suas chances.
Exatamente. Frente a um candidato do próximo governo, sobe a cotação do Lula. Então, o que que nós verificamos? Nós verificamos que também se tenta compor algumas candidaturas que possam passar como candidaturas de centro, esquerda, mas jamais serão de esquerda, mas enfim, alguma coisa que, né, que possa, vamos dizer assim, pegar o voto da base do PT, né, o voto descontente com o governo, e também no campo da Frente Popular ainda há uma fragmentação bastante grande, né? Por exemplo, o PSB, né, com uma candidatura muito ruim, no campo da Frente Popular uma certa fragmentação. Nós entendemos que é possível que a gente se unifique à Frente Popular e faça um bom resultado. Mas, para isso, agora vou dizer algo que caracteriza um pouco do debate interno que temos no Partido dos Trabalhadores. Sim. Primeiro, respondendo à tua pergunta, sim, o Lula representa todos os petistas do Brasil. E entendo que o Lula é o melhor candidato. Entendemos que o Lula é o melhor candidato para a presidência da República. Mas é necessário que o Lula se apresente como candidato de um projeto político muito nítido, muito, muito claro, e como uma alternativa muito séria, muito densa, muito consistente ao que nós temos tido no Brasil. Então, nesse ponto, nós estamos num debate interno intenso dentro do Partido dos Trabalhadores, porque nós temos uma parcela muito expressiva da nossa direção nacional que pensa que, para que ganhar as eleições, precisamos amenizar o nosso perfil e ampliar as nossas alianças. E nós, particularmente, uma maioria do PT do Rio Grande do Sul, entende que, e outras regiões também, mas estou falando do lugar onde eu venho, entende que nós temos que, ao contrário, sermos muito afirmativos do nosso programa político, dos nossos objetivos políticos e estratégicos no Brasil. E quanto mais nitidez a gente conseguir dar à nossa campanha, à nossa candidatura, à nossa proposta, pensamos que mais apoio vamos ter nesse processo de eleição. Porque se trata de uma disputa para nós bastante clara, né? E que os brasileiros já estão, vamos dizer assim, como que amadurecidos, maduros pela vivência política toda desses últimos anos, para saber discernir um projeto político de outro. E é necessário que o PT saiba afirmar as suas origens e o seu compromisso com os trabalhadores brasileiros. Portanto, estamos nisso. É uma possibilidade histórica e entendo que nós não podemos perdê-la, mas não há nada assegurado, há uma disputa.
E já que uma revista brasileira, Veja, há uns 60 dias atrás, realizou uma pesquisa no Brasil sobre que sistema o povo brasileiro acredita que seja um sistema diferente, que de fato exista uma justiça social, uma igualdade. E 48% da população brasileira respondeu que acredita que é possível no Brasil se implementar o socialismo. E 48%.
Uma revista burguesa?
É,
Da
somente burguesa.
Veja, veja.
Isso, Veja. Mesma revista que fala da Força Sindical agora. E 50. 50 e pouquinho por cento acredita que é necessário uma revolução socialista no Brasil. Isso é um fator bastante significativo e que nos coloca na responsabilidade, de fato, em 2002, termos condições de fato, ganharmos o governo, não só reafirmar os governos que hoje já temos, como é o caso do governo do Rio Grande do Sul, que é, como a Helena disse, um governo extremamente que segue um programa da esquerda, e é possível, sim, elegermos o Lula presidente da República, acreditamos nisso. Nós, da CUT, na grande maioria da Central Sindical, dos dirigentes sindicais da CUT, a grande maioria é filiada ao Partido dos Trabalhadores, e dos filiados ao Partido dos Trabalhadores, a sua grande maioria acha que o Lula hoje é o candidato que representa o conjunto do partido, que tem condições, sim, de ganhar as eleições, né, já que as pesquisas estão aí, apesar de que nós, militantes do PT, não acreditamos muito em pesquisa, mas que é possível, sim, a gente ganhar o governo do Brasil. E para nós, da CUT, isso é extremamente positivo, porque no Rio Grande do Sul a gente tem vivido uma experiência de um governo que defende os interesses da classe trabalhadora. Então, queremos que a experiência que nós estamos vivendo hoje no Rio Grande do Sul, o conjunto do povo brasileiro tenha acesso e consiga, de fato, viver essa experiência. E para nós, militantes sindicais filiados ao Partido dos Trabalhadores e militantes da CUT, achamos que é possível, sim, com o companheiro Lula na presidência da República, a gente e o movimento sindical organizado, o movimento social brasileiro organizado, né, porque não é porque vamos ganhar um governo que não precisamos mais ter um movimento organizado, aí sim que é necessário termos um movimento social muito organizado, porque a disputa ela é muito grande, e a gente está vivendo isso hoje no estado do Rio Grande do Sul. Agora, é possível a gente começar a construir um outro Brasil, um Brasil diferente, né? E as condições estão dadas. Agora, é preciso que cada um de nós, enquanto militantes, enquanto do partido, enquanto ativistas do movimento social, construímos as condições para esta vitória. E as condições a gente vai construir com muita luta da classe trabalhadora, do conjunto do povo brasileiro.
Que o PT, quando surgiu, e quando construiu as suas definições, o PT tinha uma definição de ser um partido anticapitalista, né, de construir uma, o que nós chamávamos naquela época de uma sociedade justa e igualitária no Brasil. Mas o PT tinha a definição de que não queria ser, algumas coisas ele não queria ser. Poderia não ter muita certeza em relação ao que ele seria, mas tinha a definição que algumas coisas ele não seria. Então, entre as definições estava que não seria um partido stalinista e não seria um partido social-democrata. E isso está na raiz da nossa formação, vamos dizer assim, né? Uma crítica tanto ao stalinismo como à social-democracia, pela alternativa, pelo significado concreto que a política desses partidos significou para os trabalhadores na experiência do mundo inteiro, né? Então, portanto, o PT é um partido que busca se construir pela esquerda, tendo como objetivo uma revolução democrática, socialista no nosso país. E isso, num mundo tão cheio de mudanças profundas como o que nós vivemos, nos coloca questões muito sérias em relação a que programa, a que forma, a como fazer, que relações internacionais ter, né? E estamos fazendo essa discussão. Isso não é um processo fácil, né? É um processo construído tanto internamente, temos muitas diferenças em relação a isso, mas penso que, pela herança toda que temos da luta dos trabalhadores brasileiros, pela experiência toda que o povo brasileiro tem de organização e de luta, e principalmente pela exigência concreta que a situação que nós vivemos nos põe, né? Penso que o PT tem, vamos dizer assim, motivos de sobra, né, para fazer um esforço e se sair bem nessa disputa.